voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Carlos Roger.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais informativo. Este é o Ronda Central, aqui na sua emissora. Estamos em todos os lugares. Palmas para o Ronda Central. Palmas para todos os repórteres parceiros. E muitas palmas para todas as rádios colaboradoras. Olha, eu quero aproveitar a oportunidade e abraçar a Rádio JUF FM, lá na cidade de Governador Nunes Freire, com Ivanias Lopes, a Rádio Cidade FM. Lá em Fortaleza dos Nogueiras é com o casal Dupla Dinâmica, Jô de Souza e Paulo Artagnan. A Rádio Rio Neves está no município de São Raimundo das Mangabeiras com Yandelo Souza. A Rádio Balaiada FM Nina Rodrigues é com Antônio Carlos. Ah, tem também a Rádio Web Sucesso, lá no município de Pedro do Rosário com Jota Maranhão. Estamos aqui na Rádio Super Damasceno, na cidade de São Bernardo, no município de São Bernardo, com o amigo Bernardo Santos. E lá em Santo Amaro, Carlos Roger, lá nós temos o Edivaldo com a Rádio Marreiros FM. Ainda em Bacabal, o Genival Silveira com a Rádio Cidade FM. E tem ainda a Rádio Gitirana FM em Barra do Corda com Wilson Silva. Lá em Balsas, a Rádio Rio Balsas com Vitor Matos. A Rádio Liderança FM está na cidade de Tutóia com Vitor Almeida. A Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes com Enesílio. E a Rádio Cultura, Carlos Roger, em Matões, é o Alisson Lisboa lá. A Rádio Mais FM Web, em Bacabal, é com Tony Silva, é a nossa nova colaboradora. A Rádio Mais FM Web, em Bacabal. Alô, Tony Silva! Forte abraço. Ei, gente, eu tenho aqui o caso dos maranhenses que estão desaparecidos no Mato Grosso. Teve muito colega da imprensa que ontem noticiou que eles tinham sido encontrados mortos. Mas não é verdade.
Meu Deus.
Não, é mentira. Não, até agora não encontraram o corpo de ninguém. E caso eles estão mortos, como é que eu sei? Ainda não encontraram corpo nenhum. A gente torce e ora para que eles sejam encontrados com vida.
Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Tá certo. O senhor tá onde aí? O senhor tá no Leme? O senhor está na Lapa? O senhor está no Meia? Ou o senhor está na Barra? Ah, o pastor nosso, carioca. Ei, daqui a pouco eu vou trazer aí o repórter correspondente lá de Mato Grosso. Ele trouxe aí, o Arthur Garcia trouxe uma informação nova pra gente. Mas antes eu vou aqui com o repórter Cristiano Dias. É porque o funcionário de uma transportadora, ele foi preso, sabe por quê? Ele estava assaltando o caminhão da própria transportadora onde ele trabalha. Ah, não. E Cristiano Dias, me diz isso aí direito, meu irmão.
Isso é uma vergonha.
Já se encontra preso na Delegacia Regional de Itapecurumirim um homem suspeito de ter participado de um assalto a um caminhão pertencente a uma transportadora de frios ocorrido no dia 12 de janeiro em Itapecurumirim. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito era funcionário da empresa. De acordo com o delegado Samuel Murita, durante as investigações foi descoberto que o funcionário teria insistido para que o motorista do caminhão parasse o veículo para que ele pudesse urinar. Foi nesse momento que ocorreu o assalto praticado por criminosos armados. Após esta informação, a polícia iniciou a investigação sobre o funcionário. Os investigadores se dirigiram à residência do suspeito com a finalidade de intimá-lo a prestar depoimento na delegacia. Ao avistar os policiais, o indivíduo arremessou seu aparelho celular contra a parede, gerando desconfiança por parte dos agentes. Diante da situação, os investigadores adentraram no imóvel e conseguiram apreender duas armas de fogo, resultando na prisão do homem pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Ainda segundo o delegado Samuel Murita, o suspeito também está sendo investigado por exercer a função de disciplina em uma organização criminosa supostamente ligada aos autores do roubo ao caminhão no povoado em Troncamento.
Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Obrigado, Cristiano Dias, pelas informações direto da região do Vale do Itapecuru. Rapaz, o cara é funcionário da empresa e armou um assalto contra a própria empresa aonde ele trabalha. Rapaz, eu não aguento. Eu não aguento. E o pior é que depois ele diz assim: eu não estou tendo oportunidade. Eu estou desempregado porque não tem trabalho.
Isso é uma vergonha.
É uma vergonha, rapaz. Vai criar vergonha na tua cara, cabra infeliz. Olha, eu quero abraçar aqui a dona Norma Helena. A dona Norma Helena, ela também chia, viu, Cleber? Igual aí o pastor.
É?
É. Alô, dona Norma Helena, tá ligada aqui no programa? Eu já disse pra senhora não ficar escutando notícia feia. Acabei de pegar a senhora no flagrante, né? Tá ouvindo a gente, ela. Teimosa. Ali é teimosa, viu, meu irmão? Ali é teimosa. Eu digo assim, não mexa aí, não vá no quintal que está chovendo. É a mesma coisa dizer pra ela se banhar na chuva. É. Ei, eu vou agora lá onde Antônio Marques. Antônio Marques trouxe uma informação aí. A polícia estourou uma boca de fumo. Lá na região sul do estado do Maranhão. Aonde foi isso, Antônio Marques? Foi em Balsas? Aonde foi? Seja bem-vindo.
A polícia recebeu uma denúncia que no assentamento Caminho dos Gerais estava acontecendo uma grande movimentação de usuários de drogas. Após a confirmação da veracidade dos fatos, os policiais abordaram Yara Souza, que autorizou busca domiciliar. Na casa foi encontrado um tablete de maconha, pedras de crack já embalado para comercializar, 6 celulares, uma máquina de cartão, moedas e R$ 55,00 em espécie, caracterizando o tráfico de drogas no estabelecimento. O companheiro da suspeita já se encontra no presídio da cidade de Balsas, preso por tráfico de drogas. A mulher foi conduzida para a delegacia regional e todo o material apreendido foi apresentado na DP.
Tivemos prisão por tráfico de drogas, onde uma mulher estava traficando e foi... Ela foi abordada pela equipe do esquadrão, né, e foi localizada a droga com ela. Bastante droga levada para a delegacia.
Bom, e essas foram as matérias de hoje. Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques.
Obrigado, Antônio Marques, pelas informações. A casa caiu. Acabou que abriu a porta pensando que era para vender uma diamba. Quando ele abriu a porta e perguntou quanto... Aí o cara disse, polícia!
Meu Deus, desse jeito não.
É verdade. Disse que o cara tava chilado, que os olhos dele tava da cor de um farol traseiro de um Fusca. Era mesmo. Não é mentira não. Disse que ele tava tão chilado que o polícia falou assim, polícia, tá todo mundo preso. Aí ele disse, paz e amor. Paz e amor. Será que ele tava doidão, chiladão? Comendo. Meu irmão, quando a polícia abriu a porta, ele tava com 2 galetos numa bacia. Entendeu? Comendo. Fome doida. É porque a diamba que ele tava fumando é palha. A palha. Não era daquela toffee. É verdade. Ei, gente, olha, você sabe aquele caso dos 5 maranhenses que estão desaparecidos lá no Mato Grosso? Ontem teve colega jornalista que botou assim: maranhenses encontrados mortos em Mato Grosso. Não tinha nenhum corpo. Não tinha nenhum corpo. Eu não sei aonde foi que eles encontraram. Olha, tu quer notícia certa? Se liga aqui na Central de Notícias Brasil. Tá bom? O Jucivaldo já me disse. É aqui na Central. Só tem notícia boa aqui na Central. O repórter Arthur Garcia, colaborando com a imprensa maranhense, ele traz umas informações sobre esse caso aí dos maranhenses que foram trabalhar em Mato Grosso e desapareceram. Abriu um buraco e meteu todo mundo que ninguém sabe cadê. Não se encontrou ainda nem a manga da camisa dos caras. Arthur.
Meu Deus.
Vamos lá, vou atualizar a informação aqui referente aos 5 maranhenses que infelizmente estão desaparecidos aqui em Mato Grosso. Eles vieram no Maranhão em busca de uma oportunidade de trabalho. Eles estão há 11 dias desaparecidos. A última informação deles foi no dia 9 deste mês. Acontece que no dia 7 de janeiro, eles saem do município de Buriticupu, às 15 horas. No ônibus embarcam o Mifibosek, o Emerson e o Diogo. Os três entram neste ônibus com destino a Mato Grosso, a cidade de Várzea Grande. Dentro do ônibus, segundo informações, já tinham outros 2 maranhenses que viriam para cá, que depois foi possível identificar que seriam os 2 irmãos, que é o Alisson. Aí acontece o seguinte, nessa viagem deles para cá, que levou 2 dias, segundo informações da família, eles não conseguiam manter contato. Por quê? Segundo eles, o ônibus era de uma forma clandestina e eles não paravam muito. Então, pouco que eles paravam, não tinha como ter contato ali com a internet e não tinha como manter nenhuma informação. Só que eles chegam aqui em Mato Grosso, em Várzea Grande, no dia 9, às 15 horas. Quando eles chegam, segundo informações, o empresário pega eles na região da Rodovia dos Imigrantes, que fica em Várzea Grande, e encaminha para o alojamento, que seria um espaço onde eles ficariam até o dia seguinte, onde eles iriam fazer um exame admissional para realizar a função na referida empresa. Naquele dia, no dia 9, aconteceu algumas coisas ali. Quando eles chegam, eles se acomodam. Essa foto que eu estou mostrando para vocês agora é a foto do Mefibosheth que encaminhou para a esposa dentro do alojamento. Ele deitado na cama, atrás ali a mala dele, os pertences, dentro desse alojamento. Ele mandou para ela dizendo que estava ali já descansando. Algumas horas depois, por volta ali das 20 horas, 20 horas e 30, ele encaminha um áudio para a esposa dizendo: olha, o Diogo ele foi pego por facção criminosa. E disse pouco mais, só que na sequência esse áudio foi apagado. E aí ele disse o seguinte, que foi mandado de forma equivocada. Tudo bem. Só que aí, algumas horas depois, isso às 20 horas, às 21 horas, ele fala que ele estava aguardando ali o filho do patrão dele que iria levar um lanche para eles. Né? Aí, assim foi. Só que também essa informação foi apagada. A esposa não soube explicar o motivo. Ele acabou apagando essa mensagem. Aí acontece uma outra situação, o que eu quero dizer aqui que é um pouco mais grave dessa informação. Por quê? É um áudio que o Mefibosheth grava pelo celular, no WhatsApp, e encaminha para a esposa. É como se tivesse acontecendo algo dentro do alojamento, e ele ali preocupado, ele grava e encaminha um áudio ali pouco mais de 8, 9 segundos. Nesse áudio que eu quero compartilhar com vocês, tem duas pessoas que falam ali. Uma é que desconhecido, não sei do que se trata, e o segundo é o Diogo, que é exatamente uma das pessoas que estavam dentro do alojamento. Por quê? Porque por volta ali das 20 horas, quando o Mefibosheth mandava as mensagens para a esposa, ele acabou dizendo o seguinte: olha, o teu primo, que é o Emerson, ele acabou saindo com os outros dois aqui, eles foram para a rua, isso no período da tarde. E aí ele ficou meio preocupado, falou: poxa, ele nem conhece o pessoal, não conhece a idade, ele saiu. Ele mandou essa mensagem para a esposa. Depois foi aquela situação, que ele manda dizendo que, ó, ele foi pego por facção criminosa e depois já pagou dizendo que era um engano. Só que aí, quando ele encaminha essas mensagens, dentro do alojamento estava apenas o Mefibosheth e o Diogo. Somente os dois, no total dos 5 maranhenses. Os outros 3 estavam na rua, sem nenhuma informação do paradeiro. Essas imagens que eu estou colocando agora aí são exatamente deles. Ó. O Alisson da Silva Mendes, de 25 anos, ele é irmão do Alisson da Silva Mendes, de 21 anos, tá? Esse o Alisson da Silva Mendes, de 21 anos, não tinha nenhuma imagem dele. Agora, nós temos aqui para a gente contribuir com essas informações, porque não tínhamos imagens atualizadas dele. Vamos acompanhar o áudio aqui, pessoal. O que, que diz nessa gravação?
Obrigado, Luiz. Se ele tiver com informação rival, ele vai pro saco, tô avisado. Ninguém é criança, não.
Eu até falei pro outro lá, que aí é problema.
Vocês prestaram atenção aí? Se tiver envolvido com facção criminosa rival, vai pro saco.
Tá aí, viu? Esse áudio aí é estranho. Se tiver envolvido com facção criminosa, vai pro saco. E aí? Cadê essa turma aí? Já vai, já vai. É a Dona Maria chegando com os bandecos. Ei, e agora? O que, que você acha aí, você que tá em casa? Foram pro saco ou ainda vamos encontrar esses 5 maranhenses com vida? Lá em Mato Grosso. Tudo isso você vai continuar acompanhando, a gente não vai deixar o caso de lado, não. Aqui no Ronda Central, Central de Notícias Brasil. Quero agradecer a Deus, a ele toda a honra e toda a glória. Não deu tempo de usar todas as reportagens, porque hoje foi muita bronca. Deus, muito obrigado por tudo, pela sabedoria. E olha, gente, eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores. A produção é da Central de Notícias Brasil. A sonoplastia é dele, Cleubert Costa. A apresentação... Esse aí é o amigo do Cleubert Costa.
E é?
E aí a apresentação é do seu amigo Carlos Roger.
Tá certo.
Tá certo mesmo, deixa de tua saliência. E atenção maconheiro, atenção ladrão, atenção cabra safado. Aqui no Ronda Central a gente não esconde nada. Forte abraço, eu volto amanhã se Deus permitir.
Ronda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para sua proteção e de sua família.